Direto do TCU.
Nesta quarta-feira, dia 4 de maio, às 9h30, o Tribunal de Contas da União promove audiência pública para tratar da auditoria operacional sobre a regulação dos serviços de praticagem. O evento tem como objetivo colher considerações da sociedade para ampliar o debate público e auxiliar o TCU na auditoria do tema. A transmissão será pelo canal oficial do TCU no YouTube. O serviço de praticagem é atividade dos profissionais responsáveis por conduzir com segurança embarcações em portos e águas restritas. Os práticos orientam comandantes de navios em locais onde as condições dificultam a livre e segura navegação. A audiência pública contará com a participação de diversos órgãos e entidades públicas e privadas do setor. Para mais informações, acesse www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.
Em cadeia nacional de rádio, a Rádio Nova Esperança FM transmitiu a voz do Brasil.
ZYM 406, 87,9 MHz, canal 200. Rádio Nova Esperança FM, Nova Esperança do Sul.
A partir deste horário, a Rádio Nova Esperança passa a transmitir mais uma reunião da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Esperança do Sul.
Havendo número legal invocando a proteção de Deus, declara aberta a sessão ordinária de dia 2 de maio de 2022. Peço que a senhora secretária realize a leitura de um trecho bíblico.
Entregue suas preocupações ao Senhor, e Ele o sustentará. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Salmo 55, versículo 22.
Peço que a senhora secretária realize a leitura do sumário do expediente.
Sumário do expediente. 1. Abertura. 1. Verificação de quórum. 2. Abertura dos trabalhos com a leitura de um trecho bíblico. 3. Leitura do sumário do expediente. 4. Discussão e votação da ata da reunião anterior. 5. Leitura da correspondência e proposições apresentadas à mesa diretora. 2. Tribuna livre. Primeiro vereador, Roger Carlos Vencato. Segunda vereadora, Ilove Saciloto Perufo. Terceiro, Getúlio Cristiano de Bastos Brasil. 4. Rodrigo Pivoto. 5. José Juscelino Franco. 6º, Daniel Walter Friso. 7º, Sadi Kogo. 8º, Márcio José Monareto. 3. Pauta. Leitura e discussão do projeto de lei complementar número 4, de 29 de abril de 2022. Altera o quadro de cargos de provimento efetivo do artigo 3º da Lei Complementar Municipal número 2, de 4 de abril de 2012, com a criação de uma vaga para o cargo de técnico em contabilidade e da outras providências. 4º, ordem do dia. Leitura, discussão e votação do parecer da CPU número 36 e do projeto de lei número 30, de 30 de março de 2022. Autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público de um técnico em agropecuária para atuar junto à Secretaria de Agricultura, Produção Animal e Meio Ambiente. 5º, tempo de liderança. 1º, líder do PDT. 2º, líder dos progressistas. 3º, líder do PL. Magno Juliard Gaberti, vereador-presidente.
A ata da reunião anterior todos receberam antecipadamente, então coloco a ata em discussão, coloco a ata em votação. Quem concorda permanece como está, quem discorda se manifesta. Aprovado por unanimidade. Agora passamos para a leitura das proposições apresentadas à mesa diretora.
Moção de pesar número 19 de 2022. As bancadas do PL, dos progressistas e do PDT vêm por meio desta manifestar o seu profundo pesar pelo falecimento da senhora Sueli Chiavenato. É justa homenagem póstuma desta casa a esta pessoa que certamente deixará saudades. Atenciosamente, Magno Giuliardi Gaberti, vereador-presidente. Nova Esperança do Sul, 2 de maio de 2022. Pedido de providência número 16 de 2022. Venho através deste solicitar que o Executivo Municipal realize o estudo de colocação de uma faixa elevada na Rua Plácido de Castro, nas proximidades da Escola Letra e Magia, ou placa de limite de velocidade de área escolar. Justificativa. A construção de faixa elevada, além de possibilitar a travessia de pedestres com segurança, agem como redutores de velocidade, tendo em vista que alguns veículos passam com velocidade superior ao que deveria ser em área escolar, podendo causar acidente, visto que há um fluxo de crianças no local. Limitar a velocidade com placas de velocidade permitida ou faixa elevada se faz necessário. Nova Esperança do Sul, 28 de abril de 2022. Magno Giuliardi Gaberti, vereador bancada do PL.
Passamos agora à tribuna livre. Primeiro vereador inscrito, Rogier Carlos Vencato.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, assessoria desta casa, secretários, os ouvintes do 87.9, quem nos assiste pelas redes sociais, o nosso boa noite. Quero inicialmente aqui comentar aqui sobre os esportes. Na sexta aconteceu então um amistoso entre o CMD de Nova Esperança e o CMD de Itacurubi, onde o placar foi 5-4 para Nova Esperança do Sul. Também está aberta a inscrição para o campeonato entre empresas, né, início dia 14, inscrição lá com o Wagner ou, né, no formulário do Facebook. Né, está havendo os espaços do ginásio também para duas publicidades, né, para publicidades. Né, um RM... Para quem quiser, por exemplo, a empresa que quiser colocar lá a sua propaganda, né, é um RM, em torno de R$370. Né, como é cara o RM, né? Então, isso aí é só falar ali com o Wagner, né? Que para colocar um banner de R$1,40 por R$1,70. Né, aí colocar no ginásio aqui. Também tem um jantar bingo, né? Apresentação do CMD 28 de maio. Vai ser 28 de maio, né? A venda dos ingressos essa semana, né? Com a secretaria ali. É R$ 30,00 com janta mais uma cartela de brinde. Então esse é um jantar bingo, né? Em prol do CMD de Nova Esperança do Sul. Também aqui quero colocar que estive passando lá pelas estradas, né? A estrada ali que entra no Antônio Franco e vai até o Vamor Spagnolo, né? Então já tivemos lá aí o capataz de estrada, o Carlinhos Sagrilo, onde ali tem problema sério ali, naquele trecho de estrada que tem que ser arrumado. Mas o tempo era para ter sido arrumado, mas o tempo não colaborou, então fica para quando o tempo melhorar. Tem que colocar cascalho em umas partes, né, tem que fazer umas aberturas nas laterais. A estrada do Areião, ali onde vai da família dos Santos ali até o Luiz Pagnolo, né, também tem problemas, né. A do Planalto, que desce para o Adão Escalcão até encontrar aqui a estrada do Piquiri, que sobe aqui, que vem ali pelo Fabrício Ferreira e vai lá também, tá, cortou vários trechos, né, com a chuva. Então nós estivemos dando uma olhada e está para ser recuperada, no que der oportunidade do tempo melhorar, né? Mas a previsão é de chuva, não gosto muito de falar em previsão, né? Mas a previsão é maior de 40 milímetros, né? De chuva ainda. Né? Também agradecer ao deputado Afonso Mota, que mandou mais uma retro das grandes para nós aí, né? Que vai servir para os agricultores, vai servir para as obras, né? escavadeira, né? É muito importante, então, né? Hoje, graças a Deus, estamos ficando bem de máquina, né? Bem-vindo, bem-vindo, emenda daqui, emenda de lá, de vários partidos. Então, tudo isso vai se juntando, vai somando, né? E temos a oportunidade aí de fazer um bom trabalho também. Mas também quero me deter aqui nesse momento, né, sobre o dia 1º de maio, que foi ontem, dia do trabalhador, né, para parabenizar todos os trabalhadores de todos os setores, da indústria, comércio, funcionários públicos, agricultores do nosso município, todos os trabalhadores, né. Às vezes a gente se pergunta, será que temos motivos para parabenizar aqueles trabalhadores que ganham um salário mínimo, né? Onde hoje, se nós formos olhar, né, a reforma trabalhista, a reforma previdenciária, né, foi uma coisa que foi um duro golpe na vida dos trabalhadores. Hoje perdemos muitos direitos, né? Hoje nós temos quase 25 milhões ou mais abaixo da linha da pobreza. Hoje nós temos empregos na linha informal que não dão direito ao trabalhador. Não tem direito de previdência, não tem os direitos trabalhistas. Então, isso é uma coisa que tem que ser pensada, né? É uma coisa que dificulta a vida dos trabalhadores. Hoje, por exemplo, o combustível está lá nas alturas, o gás está nas alturas. A cesta básica hoje consome mais da metade do salário mínimo do trabalhador. E aí tem que pagar água, luz, tem a saúde, tem a educação, tem os filhos, tem o aluguel, muitas vezes, para sobreviver não é fácil. Esta é a realidade do nosso Brasil, né? Então, é uma coisa triste, que nos deixa triste. A gente é assim, dia primeiro, dia do trabalhador, mas comemorar de que forma, né? Se estamos assim num patamar onde há um grande desemprego, eles falam em 12, 13 milhões de desempregados, hoje temos muito mais. Hoje temos muito mais de 12 milhões de desempregados, temos empregos informais, que eu falei agora, que não dão direito, né, a previdência, não dão direito às buscas trabalhistas, né? Então isso é difícil, o Brasil que vivemos hoje, né? Temos um Brasil que precisa investir na educação, né? Não investimos na educação. Hoje, se nós olharmos para o outro lado, falar um pouquinho aqui, voltando lá para o ex-ministro da Educação, que desviou recursos do MEC, Ministério da Educação e Cultura, para colocar em igrejas, não tenho medo de dizer, colocar em igrejas, né? Isso é um grande erro, né? Isso é desvio de recurso público, recurso que nós pagamos imposto, que o Brasil inteiro paga imposto, né? E esse dinheiro que tinha que ser investido em educação é retirado do Ministério da Educação para ser colocado de uma forma trágica. Eu digo de uma forma trágica, né? Então, assim, ó, hoje, vocês sabem quantos recursos foi tirado das universidades federais, quantos recursos foram retirados dos IFES, né? Então, isso é uma coisa que nós temos que analisar. Nós temos que pensar, parar e pensar, que Brasil que nós queremos? Nós queremos um país democrático? Queremos um país com boa educação, com boa saúde? É isso que o povo trabalhador quer. E da forma que estamos seguindo, nós não vamos a lugar nenhum. Temos ameaças aí, ó, de terminar com a democracia do nosso país. Temos ameaças de uma ditadura militar. Tem aquele que não acredita nas urnas eletrônicas, que quer os militares paralelamente, fazer o escrutínio das urnas, acompanhar. Está errado isso. A forma que hoje usamos nas eleições, que as urnas eletrônicas, nenhum país tem. Só o Brasil tem as urnas eletrônicas. E a mais segura de todas. Temos que repensar esse país. Temos que voltar, né, para termos uma educação melhor, para termos uma saúde melhor, para ter uma dignidade para o povo trabalhador, para ter um salário mínimo condizente com os gastos que temos hoje. Hoje um salário mínimo não dá para nada. Vai viver de um salário mínimo. Tem que fazer malabarismo e não vive. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra à mesa.
Segunda vereadora, Ilove Sacilotto Perufo.
Boa noite, senhor presidente, senhor vereadores, o povo que nos escuta, ao jurídico e as gurias aqui, meu boa noite. Parabenizando, então, o Dia do Trabalhador ontem, como o colega Roger falou, e eu ainda acho que feliz daquele que tem um emprego hoje, porque não está fácil mesmo, né? A gente que mora lá fora, na luta do dia a dia, não é fácil também. Mas ainda feliz do que tem um emprego. Então, eu deixo aqui meus parabéns, né, para todos, para todo trabalhador, né, porque, de certa forma, todo povo é trabalhador e merece ter um dia dele. E foi ontem. Então, deixo meus parabéns a todo o povo trabalhador. E eu tenho um pedido de providência. Eu quero pedir para a secretária encaminhar ao executivo, amanhã, se possível, um pedido de providência para verificar aquela lixeira na rua Garibaldi, ali do lado do Guaço. Acho que ela está meio que inadequada ali. Até hoje eu recebi uma foto ali, ela está embaixo da árvore, um pouco, acho que grande de tamanho, e geralmente a tampa está aberta. A tampa, estando aberta, está escorada no muro. Ali não tem cruzamento na calçada. Então, assim, eu, por gentileza, a secretária amanhã encaminha um pedido de providência. Era isso. Obrigada e devolvo a palavra à mesa.
Terceiro vereador, Getúlio Cristiano de Basso Brasil. Não se faz presente. Quarto vereador, Rodrigo Pivotto.
Senhor presidente, colega e colegas vereadores, os funcionários da casa, aos ouvintes da Rádio 87.9, meu boa noite. Eu quero começar aqui falando sobre a máquina que não é tão grande quanto a que o deputado Afonso mandou, mas tem uma utilidade muito importante, que é a roçadeira para os meio-fio, que veio de uma emenda do deputado Pedro, que foi o dia 9 que até que ele veio entregar e foi passando, na outra semana não teve sessão, e eu acabei esquecendo de agradecer ao deputado, né? E fui olhar o serviço, ela fica perfeita, tem que dar os parabéns para o Gaitinha, que é o operador, né, que está fazendo um serviço de fundamento. E ela, vocês olhassem onde ela cruza ali e o que economiza de gente para trabalhar, uma máquina tão pequena e tem uma importância tão grande. Então, queria dar os parabéns para o operador, que está fazendo um bom serviço, e agradecer ao deputado também. Hoje também eu recebi uma reclamação que foi sobre o transporte escolar para aquelas gurias que a vereadora Franciele sempre pedia aqui, que era para os sábados, que a administração tinha ficado de arrumar uma solução. Pelo que eu estou sabendo, não está. Eles atenderam umas duas ou três vezes, até mandando, acho que até o carro da saúde para buscar. Eu acho que tem que ser estudado uma forma de... São oito meninos, eu acho, que vão estudar em sábado em Santiago. Teria que achar um jeito de ajudar essas gurias, né? De incentivar, que nem o vereador falou aqui.
e a sala de educação, em primeiro lugar também. Então, gostaria que a administração olhasse com um carinho para essas meninas aí que trabalham a semana inteira e estão aí estudando para melhorar de vida, né? Então, tem a van, não sei como é que está as condições da van, aquela van sai baratinho para ir buscar as gurias, levar, não sei qual é que era o acerto entre eles e a administração, que eles ficaram de dar uma ajuda. E agora, eu queria até comentar as palavras, até que aproveitar a deixa do vereador Roger, que ele falou sobre o Dia do Trabalhador, e eu também concordo que tem muita injustiça na questão dos salários, e quero falar sobre a fala do prefeito que eu não tive no... A gente, nenhum dos vereadores, acho que só o Dutti, porque é casado com uma funcionária, não sei se foi no almoço lá do Dia do Trabalhador do município. E ele falou sobre o aumento, que ele ia dar diferenciada porcentagem de aumento para os funcionários. Eu, no meu ponto de vista, não acho justo. Porque ele queria dar diferente para o padrão 8. Eu acho que eles não têm culpa de ser um enfermeiro, de ser um médico, de ser o padrão 8. Eles estudaram para isso. E esse acerto o prefeito teve com nós aqui. Todos sabem que quando foi dada aquela reposição, a gente podia suspender ou revogar a lei, né? E ele disse para nós que ia dar os 4,56, acho que é, se não me engano, em... E agora ele está dando 4,56 até o padrão 8, e para o padrão 8 vai, quer diminuir, dá, tipo, em vez de 4, dá 2. Um exemplo assim, eu não sei os números exatos. Eu não acho justo isso. Eu sei que ele está dentro da lei de ele dá se ele quer, porque como era reposição que não foi que eles perderam, os funcionários perderam no ano passado, ele dá se ele quer. Agora ele tem que dar como em forma de aumento. Mas eu não acho justo isso aí. Eu acho que tu tem que dar um aumento parelho para todos os funcionários. Tu não pode fazer distinção de funcionário. Dá os 4,36 ou 56, que eu não parelho, e se ele quer dar um aumento real só para os de cargo inferior, ele pode, ele tem o direito, mas eu acho que o que ficou lá detrás do ano passado, que ele acertou para nós que ia dar agora esse ano, eu acho que ele tem que cumprir. Não sei que acertos eles têm com o sindicato, mas não foi isso que ele falou aqui para nós. Eu acho que o sindicato também tem que intervir nisso aí em defesa dos funcionários. Então eu acho que nós aqui, que nem eu digo assim, ele pode... É legal o que ele está fazendo. Mas eu, para mim, no mínimo, é imoral, porque não pode fazer distinção de funcionário A ou B. Cara, é que nem os caras, um enfermeiro estuda quanto tempo. Eu não posso, eu, com o ensino médio, querer ganhar igual um enfermeiro, né? um advogado. Então, eu acho que esse aumento tem que ser, no meu ponto de vista, tem que ser parelho para todos os funcionários, sem fazer distinção para nenhum. E se ele quiser dar um aumento diferenciado, mas esse é um direito que eles perderam lá no ano passado. Não vai ter tanto impacto, porque ele ficou um ano sem pagar essa reposição, né? Então, quero deixar aqui que eu não estou defendendo A ou B ou C. Estou defendendo o funcionário no geral, porque eu acho que tem que ter um tratamento igual para todo mundo. Era isso, senhor presidente. Agradeço a atenção de todos.
Quinto vereador, José Juscelino Franco.
Excelentíssimo senhor presidente, colegas vereadores, ouvintes da 87.9, a nossa saudação. Eu gostaria de seguir aqui no mesmo raciocínio do vereador Rodrigo. Eu estive no almoço, dia do trabalho, realmente, e justamente em função da minha esposa ser funcionária ali, então a gente conseguiu chegar até lá. E ouvimos algumas... O prefeito fez algumas, anunciou algumas ações lá, e entre essas ações falou sobre o reajuste, sobre o aumento. Em todo caso, para nós vereadores, é uma matéria que vai vir a esta casa e vai ser analisado por nós, vamos debater, né? Mas podemos discutir, né, vereador? Podemos discutir, podemos apresentar proposições, podemos negociar, como a gente sempre negociou aqui. Mas percebemos, né, e entendemos que há uma sintonia entre o executivo e o presidente do sindicato, pelo que nos pareceu lá, né, nos pareceu isso. Sem entrar no mérito da discussão, se é certo, se é errado, se é justo ou é injusto. Eu acho que é uma matéria que a gente pode analisar posteriormente. Só para fazer um parênteses àquela questão que o senhor comentou aqui. Tá? Só nesse sentido aqui. Queria também comentar a respeito da indicação da vereadora Love. E eu acho que é bastante procedente, porque ali no mercado essa lixeira está obstruindo a passagem dos pedestres. Né? É uma situação que já vem se estendendo e por uma razão ou por outra vai passando. E nos dias de chuva, que nem agora, a gente percebe muito mais a dificuldade dos pedestres. Né? E ali tem o processo de carga e descarga do mercado. Né? E eu acho que tem que realmente achar uma maneira, né? Entrar num acordo ali para fazer uma colocação dessa lixeira que seja mais adequada, porque ali realmente ela atrapalha os pedestres. Atrapalha mesmo, ela está praticamente na calçada, né? Então, não sei o que dá para fazer ali, mas alguma coisa tem que ser feito. Eu queria também falar um pouquinho a respeito da reunião que nós tivemos aqui a semana passada, acho que foi quinta ou sexta, com o pessoal das empresas para fazer a coleta do lixo industrial. Bom, ficou acertado então com as empresas que a prefeitura, dentro de um mês, mais ou menos 20, 30 dias, aí fará a coleta do lixo industrial. Pagará o frete do o transporte. Então, as empresas que têm lixo e que precisam fazer, dar esse destino, procurem a prefeitura, procurem aí na Secretaria de Indústria, aí com a Alcione, falem com ela, porque se tiver um caminhão, meia carga, 3/4, a prefeitura vai fazer o transporte. Então, quem tem necessidade, e é bom que as pessoas, que os empresários fiquem atentos a esse comunicado, procurem a secretaria e acertem aí, né, que o pessoal vem, o próprio pessoal da empresa pesa, carrega, vê a quantidade, tudo, e a prefeitura vai pagar o transporte e as empresas pagam o aterro. Então, é uma proposta boa, é uma coisa que a gente já vinha há tempos batalhando para que saísse, né? E que agora, então, temos esse acerto, né? Que a coleta do lixo industrial será feita, prefeitura entra com o transporte e as empresas pagam o aterro. Né? Então, só para deixar bem claro essa questão ali. Eu queria também parabenizar os trabalhadores, dia do trabalho, né? Realmente é uma situação, se vive uma situação diferenciada no país, na verdade os trabalhadores sempre foram, sempre receberam a menos do que merecem, né? Historicamente, e sempre vai ser assim, né? O que se procura é um pouquinho mais, vamos dizer assim, um pouquinho mais de igualdade para o trabalhador, né? Mas nos últimos tempos, o poder aquisitivo, não só do trabalhador, mas de todas as pessoas, ficou fora da realidade de muitos brasileiros. A cesta básica, os produtos essenciais de primeira necessidade, estão muito fora do padrão aquisitivo do nosso povo brasileiro. Né? Então a gente vê assim, ó, uma pesquisa até no Jornal do Almoço, acho que semana passada, o salário mínimo deveria ser 6 vezes mais do que é hoje para que as pessoas pudessem sobreviver com dignidade. Então a gente chega a olhar assim, chega até a se espantar, né? Mas é uma pesquisa que mostra que em relação aos preços de hoje, dos produtos, daquilo que é essencial para as pessoas sobreviverem, o salário tinha que ser 6 vezes o que é hoje. Né? Isso é um estudo feito aí que mostra essa realidade da situação brasileira. Né? É claro que a gente olha assim, não, mas é impossível. Realmente, eu acho que aí tem um pouco de exagero em tudo isso. mas devia ser um pouco melhor, né? Ou então que nós tivéssemos uma situação, um sistema no Brasil que pudesse controlar um pouco essa disparada dos preços, né? Porque está fora dos padrões para nós, para o povo brasileiro, para o povo mais humilde sobreviver, né? É como o Roger falou aqui, tem que fazer malabarismo, né? Então fica aqui os nossos parabéns a todos os trabalhadores e trabalhadoras, aquelas que fazem uma ginástica todos os dias para poder sobreviver frente a esses recursos que recebem. As famílias, né, que têm despesas, né, na sua grande maioria, sem dúvida nenhuma, devem passar uma grande dificuldade para atravessar e chegar ao fim do mês e pagar, conseguir realizar o pagamento dos seus débitos. Por fim, senhor presidente, eu gostaria também de abordar um assunto que é bastante interessante, que é com relação aos títulos eleitorais, né? Então, nós temos até quarta-feira, né? Até o dia 4, perdão, para quem quiser se habilitar a votar, quem quiser trocar de sessão, votar no, né, transferir seu título, pode fazer isso até o dia 4. Né? E isso com uma facilidade imensa hoje, que hoje é tudo digital, tudo online. Quer dizer, você pega um telefone celular e você, através do sistema ali, através do site do TRE, você consegue fazer, do TSE, você consegue fazer o seu título. Você consegue transferir o seu voto para onde você está residindo. Então é uma questão, o jovem que tem 16 anos também pode exercer o seu direito de votar. Também pode participar. E aí tem aqueles que defendem o Bolsonaro, tem aqueles que defendem o Lula, tem aqueles que defendem o Ciro. E aqui eu não quero defender ninguém. Aqui eu quero dizer assim, ó, que houve problemas na administração do PT lá atrás, temos problema agora com o Bolsonaro, e temos fraude, temos propina, e tem pastor comprando Bíblia, e essas coisas todas, né? Tem, né? Quer dizer, mas a questão é o seguinte, nós vamos ter um momento para debater essa questão, para escolher um candidato. E aí o cidadão que está em dia com a justiça eleitoral vai poder escolher o seu candidato. Vai dizer, bom, mas eu quero que continue assim. Tá bom assim? Vai lá e vota no seu candidato. O outro vai dizer, não, mas eu quero mudar. Bom, então escolhe o seu candidato, né? Participar desse processo. Debater o processo. Ajudar a escolher o seu representante. A nível estadual, a nível federal. Né? Exercer o seu direito de cidadão participando no sistema democrático. E eu acho que democracia é a melhor coisa que existe. As pessoas podem até achar e até levar num tom de brincadeira a questão de ditadura, do AI-5, esses sistemas retrógrados, né? Mas, na verdade, a democracia, inclusive, é ela que nos permite estar aqui hoje. Né? Inclusive, é ela que nos permite estar aqui hoje debatendo e podendo trocar uma ideia com o cidadão que está ouvindo a sessão. Terminou meu tempo, senhor presidente, agradeço e devolvo a palavra à mesa.
Sexto vereador, Daniel Walter Frizo.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos colegas vereador, colega vereador, pessoal aqui da casa e aos nossos ouvintes da 87.9. Hoje também gostaria de parabenizar o Dia do Trabalhador, né? Que foi marcado no dia de ontem, dia 1º, que é apenas um dia, né? Trabalhador aí, chão de fábrica, na lavoura, todos os setores, é todos os dias, né? Quem trabalha e honra seu trabalho e honra seu salário ou seu feito, é todos os dias. Então, um forte abraço a todos nós e que seguimos assim, muitas vezes levando esse país nas costas, né? Os colegas, um reclama, todo mundo reclama, uns choram mais, uns choram menos, mas é a nível mundial as coisas não estão fáceis, não estão fáceis para ninguém. Aqui no Brasil ainda a gente tem que erguer as mãos para o céu que não vai faltar alimento. A gente chega no mercado, por mais que é caro, às vezes não dá nem condições de comprar, mas tem países aí afora, né, com tipos de política e governo que a gente sabe bem. Tu chega no mercado, não tem nada nas prateleiras, tu tem dinheiro, mas não tem o que comprar. E aí, como é que funciona? Então, tá difícil no Brasil, tá difícil o mundo afora, mas acredito que o Brasil é um celeiro do mundo e investindo nos setores certos, amanhã depois a gente colhe os frutos, né? Problema da educação, nem o Roger fala, ficamos 20 anos aí também, vinha dinheiro para cá e dinheiro para lá, e a formação que nós temos hoje, comparado com a formação aí própria do teu tempo aí, Roger, quando o pessoal aí mais antigo se formava, tu sabe bem que era outro tipo de formação, né? Hoje tem acesso, tem tudo, mas, né, na prática depois a gente vai selecionando. Então, acho que as coisas não é só assim, ofertar, tem que ter as coisas equilibradas para amanhã depois você colher os frutos, não ser um descontrole aí que não vai levar nada, só gastar dinheiro aí e nunca vamos colher os frutos. Então, também gostaria de falar hoje, época da seca, nós não conseguíamos mexer nas estradas, né? Depois deu uma normalizada ali, graças a Deus ficou boa. Agora com essa chuvarada aí, judiou nessas estradas de novo, né? Então, que bom que temos duas dragas no município aí agora. Na hora que der condições, vamos forrar de cascalho essas partes que lavou aí. Outra coisa também queria falar, é um vereador aqui agradecendo ao seu deputado pela máquina tal, outro vereador agradece ao deputado por uma máquina menor, mas de grande importância. E eu ainda quero agradecer o dia que chegar a ambulância aqui com o dinheiro do nosso deputado. Quero ir ali na frente e tirar uma foto e vir aqui e agradecer, né, Neto? E de repente esse dia chega, vamos torcer, é uma grande importância para o município e há de chegar, e há de estar perto também. Então, acho que seria por hoje isso. Muito obrigado aí, boa noite.
Sétimo vereador, Sadi Kogo.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, as gurias que secretárias nossas aí, o jurídico, e o pessoal de casa que estão meio encurralado devido à chuva, meu boa noite. Eu também aqui vou, como trabalhador, vou ter que falar do trabalhador também, não podia deixar de passar de falar. Hoje, a coisa toda os vereadores falaram aqui, o Daniel falou que o dia do trabalho é um dia, e em vez de 365 dias, né, no ano, a gente batalha aí, e a gente vê o trabalhador nosso aqui da cidade, aqui, que enfrenta dia de chuva, qualquer tempo oral, e está trabalhando. Aqui a vereadora Love falou, ainda bem que tem o trabalho, e é verdade, nós aqui Nova Esperança, dá para dizer que somos felizes, embora que o salário seja baixo, mas tem onde trabalhar, né? Isso é a realidade das coisas hoje, que eu não consegue comprar. Hoje tu vai no mercado aí, se tu não tem um troco mais ou menos, tu nem vai porque tu não traz nada para casa, né? É triste isso aí, mas a realidade é essa. E nós temos que encarar isso, encarar olhando para frente, porque a coisa que não é fácil, não é, né? Trabalhando é brabo e não trabalhando é pior ainda, né? Então, parabéns para todos aqueles trabalhadores, de classe que for, parabéns. Eu queria aqui também dar parabéns para o Cimedeiro e o meu amigo Dutti, que sábado tivemos uma mateada ali no PIB, né? E o Dutti passou querência amada lá para o PIB dali. Então eu acho que essas coisas têm que acontecer, que agora que saiu a pandemia aí, tem que dar oportunidade, porque ali eu estava presente lá, e então ali tinha os artistas da terra, né? Aí aquele que queria cantar ou queria trovar, estava lá, né? Eu não cantei porque estava ruim da garganta, né? Mas estava lá, né? Então eu acho que essas coisas têm que acontecer para o pessoal goste. Não tem idade. Aquele que gosta apareceu lá e estava muito bonito aquilo lá. Parabéns para o Cimedeiro, o meu amigo Dutti aí, que conduziu os trabalhos lá, lá no Piber. E eu queria aqui também dizer que eu falei umas quantas vezes até no nome dessa máquina que está aí na frente, e depois parei porque achei que não vinha mais, né? Eu digo, mas eu só vou falar o dia que ela vem aí, senhor, não vou falar mais, né? Porque hoje a gente não pode dizer, ó, vem ou não vem. E hoje, felizmente, está aí, né? E veio para ajudar o agricultor, ajudar o trabalhador. Temos duas máquinas aí, que nem o Daniel falou, nós vamos arrumar as estradas agora, né? Então, máquina nós temos. Temos que agora é pensar, e a gente está pensando na prancha para circular com ela, né? Aqui o vereador Diga falava da emenda, e temos que pedir para os deputados. Eles vêm aqui pedir o voto, nós se encarnemos nele de pedir as máquinas. E hoje, pedindo, as coisas acontecem, né? Essa aí, a máquina, a vassoura, a gente chama a vassoura, essa que o Diga falou. Eu vi, essa aí eu não vi funcionando, mas vi uma outra que veio anos atrás e faz um excelente trabalho, né? Excelente trabalho. Então isso aí, para nós que temos pouca gente nas obras aí, uma máquina dessa trabalha para 3, 4 funcionários, né? Então que bom que a gente insistindo, pedindo, um dia vem. É que nem o falou da ambulância, amanhã depois vem. Isso aí, até falando da amanhã depois vem, o vereador Chita aqui, ó, que aquela emenda que era do Mota, de 100 e poucos mil, nesse se reunimos aqui para ver no que vinha, era a balança, aquele banheiro, agora já deu um sinal de alerta que já está saindo, né? Então demora, isso foi desde a administração passada e veio vindo, mas um dia vem, e vem e vai beneficiar os agricultores, vai beneficiar alguém, né? Então, eu acho que essa expectativa a gente tem que ter e temos que pensar para frente. E isso traz fruto. No momento era isso, senhor presidente, e devolvo a palavra à mesa.
Oitavo vereador, Márcio José Munareto.
Senhor presidente, colegas vereadores, o pessoal que nos está em casa, meu boa noite. Só para lembrar que essa escova rotativa foi um projeto da minha secretaria, quando era secretário da Agricultura, com o apoio do Pedro Westphalen. Também a questão de uma boca de lobo que tem na esquina da Magazine, está causando transtorno para os caminhões passar ali, faz desde terça ou quarta, semana passada, que tem uns cavaletes ali, e a hora que desce para dar uma clareada, vai ser uma arrumada ali, porque a saída da cidade tem bastante movimento de carro, hein? A questão da denúncia que tem aqui do Colégio São José, a pessoa que fez a denúncia, eu acho que não escuta a sessão da Câmara, porque faz umas 3 sessões atrás eu fiz um pedido aqui para os vereadores a questão das denúncias e da sindicância que foram abertas. E nós temos atento isso, só que não veio ainda a resposta sobre esse assunto aí. Também, em nome da FRA, eu queria agradecer a Corsã, que trocou a tampa do hidrômetro na saída para a linha 3 ali. Ficou bom o serviço. Questão da draga, acho que já dava para ter guardado essa máquina, né? Faz uma semana que está no tempo e chovendo. Não vamos deixar igual o carregador, né? O carregador, não sei se os vereadores sabem, faz 60 dias que está com o motor fundido na beira do mato ali na linha 3. Se funde o motor, acontece com todo mundo, comigo, com o Neto, qualquer um. Vai lá e traz a máquina e guarda. Não deixa no tempo que o pessoal vir atrás de nós aqui e falar, cobrar de nós. Acho que, de repente, vocês vejam e resolvem essa situação aí, vereadores. Também queria parabenizar os trabalhadores. Somos privilegiados por ter tanto emprego, graças aos empresários. Mas só queria lembrar o vereador Roger que o Brasil não faz 3 anos que está de decadência. Nós temos que lembrar Mensalão, Petrobras, dinheiro na cueca. Então isso vem de anos, não é só do Bolsonaro, vem de Lula, vem de Fernando Henrique. Então acho que nós temos que cuidar do nosso município e deixar aquela gente lá que são diferenciada para que cuidam eles lá e nós cuidamos o nosso aqui. Era isso, senhor presidente. Devolvo a palavra à mesa.
Agora passamos para a pauta. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei complementar número 4, de 29 de abril de 2022.
Justificativa ao projeto de lei complementar número 4, de 29 de abril de 2022. Altera o quadro de cargos de provimento efetivo do artigo 3º da Lei Complementar Municipal número 2, de 4 de abril de 2012, com a criação de uma vaga para o cargo de técnico em contabilidade e da outras providências. Exposição de motivos. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, encaminhamos a esse Poder Legislativo o projeto de lei complementar em anexo que visa criar um cargo técnico em contabilidade no quadro de cargos de provimento efetivo da administração direta do Poder Público Municipal. O cargo de técnico em contabilidade efetua anotações das transações financeiras da administração pública e examina documentos fiscais e parafiscais, bem como analisa a documentação contábil, organizando, controlando e arquivando os documentos relativos à atividade contábil e controlando as movimentações. Além do mais, o município necessita com urgência de profissional para efetuar a folha de pagamento dos servidores, pois o profissional que está desempenhando atualmente será nomeado por concurso em outro município e, a seu pedido, será exonerado do cargo. A escolha por um profissional da área de contabilidade justifica-se pela urgência na substituição do referido profissional, evitando-se, assim, que a próxima folha de pagamento não seja processada nas datas planejadas pela administração, trazendo prejuízo a todos os servidores. Sendo assim, na expectativa de aprovação da presente mensagem, colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Pelo referido acima, rogamos a apreciação e aprovação deste projeto de lei em regime de urgência por essa Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito, 29 de abril de 2022. Ivori Antônio Guasso Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão. O projeto permanece em pauta na próxima sessão. Fala, vereador.
Senhor presidente, esse projeto ele vem em regime de urgência em função de que o servidor do quadro municipal passou num outro concurso e está saindo, então há necessidade, né? Não tem como a gente negar a aprovação desse projeto em função de que tem que suprir essa vaga, porque todo o sistema de folha de pagamento, etc., né? Todo o trabalho que esse profissional vinha fazendo, né, vai ter que ter alguém para fazer, né? Só para orientar e para quem, para os vereadores que porventura não estivessem sabendo, um funcionário aqui do RH passou num outro concurso, numa outra cidade, e está indo embora, né? Então, nós temos que repor essa pessoa. Muito obrigado, senhor presidente.
O projeto permanece em pauta na próxima sessão. Agora passemos para a ordem do dia. Peço que a senhora secretária realize leitura do parecer da CPU número 36 e do projeto de lei número 30, de 30 de março de 2022.
Parecer número 36 ao projeto de lei número 30 de 2022. Um relatório. O presente projeto de lei tem por objetivo autorizar a contratação temporária de excepcional interesse público de um técnico em agropecuária para atuar junto à Secretaria de Agricultura, Produção Animal e Meio Ambiente. 2. Do voto do relator. Considerando a necessidade dos serviços do profissional acima em nosso município, o qual, além de exercer suas atividades de caráter essencialmente técnico, ainda desempenhará as atividades relativas à Inspetoria Veterinária Municipal, voto pela aprovação do presente projeto de lei. Sala das Sessões da Câmara, 27 de abril de 2022. Rodrigo Pivotto, relator. 3. Parecer da Comissão. A Comissão Permanente Única, em sessão ordinária realizada no dia 27 de abril de 2022, opinou pela aprovação, por unanimidade, ao Projeto de Lei nº 30, de 30 de março de 2022. Estiveram presentes os senhores vereadores Daniel Walter Friso, Rodrigo Pivotto, Márcio José Monareto, José Juscelino Franco e Roger Carlos Vencato. Sala das Comissões da Câmara, 27 de abril de 2022. Assim votaram os senhores vereadores, de acordo com o relator. Daniel Walter Friso, presidente da CPU, sim. Márcio José Monareto, secretário da CPU, sim. Rodrigo Pivotto, relator, sim. José Juscelino Franco, membro da CPU, sim. Roger Carlos Vencato, membro da CPU, sim.
Coloco o parecer número 36 e o projeto número 30 em discussão. Coloco o parecer número 36 e o projeto número 30 em votação. Quem concorda, permanece como está, e quem discorda, que se manifesta. Aprovado por unanimidade. Passamos agora para o tempo da liderança. Primeiro, líder do PDT. Não vai fazer uso. Segundo, líder dos progressistas. Também não vai fazer uso. Segundo, líder do PL. Não vai fazer uso. E antes de encerrar a sessão, também vou deixar meu agradecimento a todos os trabalhadores de Nova Esperança do Sul, né, que é uma cidade que emprego não falta, e o pessoal são batalhadores, então vou deixar meu agradecimento aí. E nada mais havendo a tratar, em nome de Deus, declaro encerrada a sessão ordinária do dia 2 de maio de 2022.
Horas e 51 minutos.
Para de tocar isso nessa gaita, guri. Ailton Machado, ensina esse moleque a tocar o leque-leque dos garotos de ouro.
Deixa comigo, tio.